Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial do nosso Nature Coolcast. Espero que vocês estejam bem por aí, porque por aqui eu estou super animada. Meu nome é Anne, eu sou analista de comunicação interna para Nature Co, e hoje nós vamos conversar sobre um tema que parou o Brasil nos últimos meses, o reality show Big Brother Brasil. Foram longos dias de provas, provocações, discórdias e danças. Foram acompanhados de choros e muita coragem para aguentar todos esses meses. E claro que não podia faltar aquela pitada de brigas e de bate-bocas, e muitos babados. Isso tudo e muito mais é o BBB. Mas por trás desse programa de entretenimento, existe muito trabalho, suor e muita correria de um time incrível para pensar cada prova, cada festa, cada almoço. Afinal de contas, para alguns o BBB pode até parecer só um reality. Mas o inegável é que ele conta com fãs apaixonados. E é também uma das maiores vitrines para as marcas se mostrarem para o país inteiro. No ano de 2022, o BBB alcançou a maior audiência da TV aberta em São Paulo e no Rio de Janeiro durante o programa de eliminação da participante Jade Picon. No primeiro mês, o programa havia fechado com 22,4 pontos de média de audiência, 5 pontos atrás do BBB 21, que no mesmo período conquistou 27,4. Por ser um dos maiores programas da televisão brasileira, o Big Brother abriu muitas portas para parcerias com grandes marcas e uma delas, é claro, é a nossa queridinha Avon. Em 2021, a Avon se tornou a primeira marca de maquiagem a patrocinar o programa. Ao mesmo tempo, comemorou também os 135 anos de história e seu primeiro aniversário de chegada ao grupo Nature Co. Ao todo, a empresa realizou 8 ações ao longo dos 100 dias de BBB 21, todas partes do movimento Avon Tá On, que revelou um novo e mais moderno momento da marca. Como resultado disso, a Avon ganhou o título de marca mais comentada da edição, liderando o engajamento entre marcas de beleza no Instagram e no Twitter. Só em 2021 foram 64% a mais de registro de novos representantes e um aumento significativo na intenção de compra, além de triplicar o seu faturamento no comércio digital. E hoje vamos juntas com o nosso time Avon, que fez a Avon conquistar esse espaço no BBB e dar aquela espiadinha na casa, mas dessa vez por trás das câmeras, antes que elas se fechem. Seja muito bem-vinda, Juliana Barros, a nossa diretora executiva de marketing, e o Diego Santelices, nosso head de publicidade e conteúdo. É um prazer enorme estar com vocês aqui para a nossa conversa.
Olá, pessoal! Super feliz de estar aqui nesse bate-papo. Foi uma super honra participar do projeto do Big Brother, um dos maiores projetos do Grupo Nature Co do ano. E viemos aqui para dividir com vocês um pouquinho dessa experiência, desse aprendizado.
Olá, pessoal. Super animado de participar aqui desse podcast. Muito obrigado pelo convite. Espero que vocês gostem bastante.
Bom, então vamos para as perguntas? Eu imagino que tem muita gente curiosa para saber como que é esse processo. Então vamos lá. O que a Avon trouxe de diferente em relação à participação do ano passado?
Olha, o ano passado foi o primeiro ano que a Avon participou do Big Brother. Então foi um ano de bastante aprendizado para nós. A gente aprendeu fazendo. E foi um belo sucesso, né? Um baita sucesso. A gente veio com a campanha Avon Tá On, mostrando que a Avon era, sim, uma empresa, apesar de centenária, com muita tradição e credibilidade, uma empresa moderna, digital. E a gente tinha como uma das bandeiras principais da nossa comunicação trazer essa digitalização para todos os pontos de contato que nós tínhamos da marca dentro do programa. Então, a gente lançou a Avon Tá On no ano passado. Esse ano, a gente quis reconectar com a nossa força de vendas, todos os nossos produtos, o nosso negócio, fazendo um convite para as pessoas virem vender Avon e virem de Avon também, usarem Avon. E por isso a gente trouxe a campanha Vende Avon. A gente trouxe muito forte a nossa representante da Beleza Avon no centro das nossas conversas, no centro das nossas ativações. E foi por isso que a gente veio com essa nova hashtag. Acho que a grande mudança foi essa. O primeiro ano, a gente focou muito na parte da digitalização, no modelo de negócio que estava se transformando. E esse ano, valorizando ainda mais a nossa força de vendas, a nossa representante, convidando a todos para vender a nossa marca.
Muito legal. E como funciona o planejamento das ações dentro do programa?
Olha, é uma loucura, né? Quando a gente fecha o patrocínio, a gente recebe todas as ações que nós vamos ter direito a utilizar dentro desse patrocínio. E quais são as datas que elas vão acontecer? Como nós somos uma empresa de venda direta, o nosso planejamento de marketing e de lançamento de produtos, ele é feito com bastante antecedência para a gente ter tempo para imprimir nossas revistas que vão para a mão das nossas representantes e dos nossos consumidores. Então, quando o programa começa, a gente já tem muita revista impressa. E aí a gente precisa conectar o que está acontecendo lá dentro do programa com o que já saiu na revista, do que já está impresso. Então, o primeiro ponto de partida é olhar quais são os focos principais de produto, de estratégia de marketing que a gente já tinha desenhado para o consumidor, para as representantes, e fazer essa conexão com o que a gente tem direito a usar ali dentro do patrocínio. Então, a gente sabe que dentro do programa, alguns pontos são importantes a gente estar presente, como pelo menos uma festa no programa, a gente fazer parte do maior número possível de provas do líder, a gente está em alguma prova do anjo, e aí a gente foi escolhendo essas ações de acordo com o que a gente queria promover também de produto que a gente achava que conectava mais. Então, por exemplo, a gente tinha o lançamento da coleção de maquiagem, que era a coleção que foi inspirada na Juliette, que tinha os cactos nas embalagens e tudo mais. A coleção bonita, né? O nome da coleção. A gente entendeu que aquilo era um ótimo tema para a gente fazer o baile da bonita. E aí a gente fez uma festa para lançar essa coleção, que era o baile da bonita. Um outro exemplo foi também quando a gente quis falar da resistência da nossa maquiagem, que é a nossa linha Power Stay, que dura até 24 horas. E a gente precisava de uma prova de resistência onde a gente trouxesse esse conceito muito forte. E aí a gente escolheu uma prova de resistência para falar desse produto. E ao todo foram 9 ações, então cada uma delas pensadas dessa forma, né? O que, que a prova ou o programa trazia de ativação e o que aquilo, de fato, conectava com o que a nossa representante estava na mão no momento para ela vender. Acho que eu gosto de também reforçar uma das melhores provas que tiveram no programa, que foi a prova do vitamina C, foi uma prova do anjo. A prova durou 3 horas, porque tinha escondido os benefícios do produto num banheiro gigante, onde os brothers entravam lá para competir, eles ficavam em tamanho miniatura e eles tinham que achar esses benefícios dos produtos. E um deles estava num azulejo na parede e que nenhum achava. Então foi uma prova super longa que deu uma baita visibilidade de marca e o retorno que a gente teve em vendas foi absurdo. Assim, a gente teve um oversales, assim, uma venda muito acima do que a gente tinha estimado dessa linha, que era a capa da nossa revista naquele momento da prova.
E de todas as ações que aconteceram dentro do BBB 22, qual foi a mais emocionante? E qual foi a mais difícil de realizar? Teve alguma que vocês pensaram, acho que não vai dar, hein? E no final, deu tudo certo?
Olha, eu acho que o que a gente pode falar aqui é que a gente fica com esse frio na barriga e a sensação de que não vai dar certo assim durante todo o programa. Porque realmente é muita oportunidade, é muita correria. E a gente começa a trabalhar muito antes, né, nas ações. Então, por exemplo, para esse ano, a primeira ação a gente começou a trabalhar no início de dezembro. Então, é bem antes. Mas acho que dá para destacar aqui algumas ações que com certeza tiveram um lugar ali bem especial. Vou falar então da primeira, que é a ação mais emocionante. Foi a ação do Dia da Mulher. Não tem como o Dia da Mulher não ser da Avon dentro do programa. O ano passado a gente já tinha feito um momento ali de conexão super incrível. E esse ano a gente trouxe o tema, né, de hashtag Mulher que Representa. E aí a ideia dessa ação era que os participantes fizessem um depoimento sobre mulheres que representam dentro de algum contexto que eles tiravam ali dentro do quebra-cabeça. E aí, né, tiveram 2 depoimentos ali que eu achei super emocionante, particularmente. O primeiro da Lina, né, ela contou, enfim, toda a história da família dela, né, a mãe dela, uma mulher de Alagoas, que sempre trabalhou como empregada doméstica. E depois ela trouxe, enfim, todo o tema da transexualidade, e, enfim, falar sobre esse assunto num programa que entra na casa de 98% ali dos brasileiros, realmente tem um significado muito grande. E também o depoimento do DG, né, do Douglas. Acho que foi super emocionante, ele falou ali da família dele. Enfim, ele é uma pessoa super conectada com a filha, né? A filha dele fez muita coisa ali durante o programa. E acho que ali foi um momento bastante emocionante. E aí, falar de prova mais difícil e de sensação de que não vai dar certo, eu acho que dá para falar aqui da prova de resistência de Power Stay. Primeiro de tudo, essa prova foi a nossa principal prova, né, na verdade. Por ser no formato de resistência, é a prova que tem mais visibilidade. É uma prova do líder, começa no ao vivo e ela dura muito tempo, né? Então, a gente foi por um caminho ali muito pensando, primeiro, que a prova tem que durar muito. Quanto mais a prova durar, mais visibilidade a gente vai ter. Chegando na parte da manhã, na parte da tarde, vai ganhando destaque ali na programação da Globo e vai entrando no ao vivo. Então, é mais visibilidade de marca e tudo isso a gente não paga, né? É como se fosse um ganho que a gente tem ali de visibilidade. E o segundo ponto era, a gente queria trazer a essência ali da prova de resistência raiz, né? A internet vinha comentando muito que todas as provas que tiveram até então não eram resistência raiz, né? Eram provas um pouco mais fáceis ou tinham outro contexto. Enfim, a gente seguiu essas duas premissas. A gente levou a ideia para a Globo. A Globo ficou avaliando, eles devolveram para a gente depois de muito tempo, declinando a nossa ideia. Enfim, no final a gente tinha 2 semanas para colocar de pé uma nova ideia do zero. E a gente sabe que em 2 semanas é muito difícil de executar, porque é uma prova muito grande, tem muito detalhe, tem produção, né, mockup de produto gigante. Mas enfim, a Globo trouxe uma ideia para a gente de uma referência do Big Brother Canadá, que a gente adorou, assim, nunca tinha sido feito aqui no programa do Brasil, que eram, né, a posição ali dos batons Leak do Power Stay. Os participantes, eles seguravam no batom, e o batom descia, subia, fazia um movimento ali que eles tinham que segurar. E durante toda a prova, a gente colocava algumas interferências que as pessoas faziam uma votação ali pelo G-Show, para simular até a resistência ali do produto da linha Power Stay, né? Então, tinha um momento em que caía água, simbolizando a chuva, tinha o vento, tinha o calor, eles colocavam uma luz mais forte ali. Então, tudo isso para mostrar a resistência do produto. Então, essa prova foi super complicada, porque a gente, no meio do caminho, teve uma negativa da Globo, mas no final a gente conseguiu reverter, e aí essa, assim, a gente achou que não ia dar certo, e no final foi incrível, porque, além de tudo, quem ganhou a prova foi a Lina, né? Uma mulher, e a gente ficou super feliz, assim, ela realmente lutou ali até o final, depois de muitas horas de prova, os meninos decidiram desistir da prova, né, e deram a vitória para a Lina. Foi super emocionante, foi um gesto super legal. E a gente teve muita visibilidade. Assim, acho que foi uma das provas mais emocionantes em todos os sentidos ali para a gente.
Nossa, é muita emoção e muito trabalho mesmo, né? E para realizar tudo isso, quantas pessoas da Avon trabalham nesse patrocínio? São pessoas apenas de dentro da Avon ou tem outros times parceiros juntos nessa empreitada?
Olha, tem muita gente envolvida no projeto. Vou tentar mensurar aqui para vocês entenderem o tamanho do trabalho e da grandiosidade de fazer um BBB, né? Então, vamos lá. Dentro da Avon, a gente trabalha com um squad fixo ali, que a gente tem reuniões diárias, desde o primeiro dia do programa até o último dia do programa, onde a gente olha para todas as oportunidades, mapeia todas as oportunidades, discute ação, entende estoque de produto, enfim, tudo que vocês imaginarem de logística, a gente discute ali dentro desse squad diariamente, né? Conectar com venda, como que a gente traz a representante, como a gente garante que tudo está 360. E esse squad tem um time de 20 pessoas, mais ou menos, né? Isso diretamente, fora algumas pessoas que trabalham indiretamente ali e que não estão no squad, mas estão ligadas ao Big Brother. Além disso, a gente tem a nossa agência de publicidade, né? Que é a Wunderman Thompson. Lá na Wunderman, nós temos um time de 60 pessoas, né, que trabalham em esquema de plantão, se rodiziando, para a gente garantir que a gente vai cobrir tudo que tem que cobrir, seja de madrugada, seja à noite, seja pela manhã. A gente tem o time da Zino, que é a nossa agência de PR. Aí a gente está falando de um time de 8 pessoas, mais ou menos. No meu time, né, que é o time de comunicação ali, de publicidade e de conteúdo, são 10 pessoas. O meu time, durante o Big Brother, foca 100% nesse projeto, é o grande projeto ali da nossa área. E lá na Globo também tem o time da Globo, exclusivo ali, que cuida das nossas ações e tudo mais. A gente está falando de um time de 10 pessoas. Então, assim, diretamente a gente está falando de mais ou menos 100 pessoas. Indiretamente, enfim, aí a gente agrega muita gente. Mas é um time muito grande, assim. E o principal aqui, acho que o mindset do BBB é: a gente precisa trabalhar com agilidade, a gente não pode ter hierarquias de aprovação, porque se a gente entra nesse fluxo, a gente não consegue fazer nada. E principalmente, trabalhar o real time ali, né? Aconteceu alguma coisa, a gente tem que subir na hora. Até porque 2 horas depois já aconteceu outra coisa e aí já perdeu a relevância. Então, a gente precisa de muita agilidade, por isso que o time é tão grande.
É muito trabalho, mas também tem muita gente envolvida, né? E ao longo do programa, a gente acompanhou vários produtos da Avon sendo destacados nas ações. E eu queria saber como são escolhidos os produtos que vão fazer parte da campanha de cada edição.
Olha, a gente tem 2 momentos, né? A gente tem a escolha dos produtos para as ações maiores, que são as provas, as festas. E esses a gente elege principalmente os produtos que vão estar na capa das revistas, que são os que vão estar em destaque na mão da representante para ela vender. Mas a gente sabe que a revista da Avon, ela tem quase 200 páginas, uma infinidade ali de produtos, de lançamentos. E nada como um reality para você realmente mostrar ao público o seu produto em uso ao vivo, sem máscara, sem filtro, sem nada, né? Ali é a vida real mesmo. A nossa seleção de produtos, ela é muito baseada no que a gente quer passar em termos de qualidade, tecnologia e inovação para o consumidor que está assistindo o programa. Então, a gente tem as entradas semanais de produtos ali na casa, que são com uma seleção de produtos com esse critério, né? Produtos que passem a inovação, qualidade de produto que a gente tem e que a gente sabe que tem, que a gente é uma empresa que tem produtos com qualidade e preço acessível. E a gente quer mostrar isso ali ao vivo, né? Mostrar a nossa qualidade de fato. Então, esse é o primeiro filtro. O segundo filtro, novamente, são os produtos que estão em destaque também nas revistas que estão no campo naquela semana do programa. Então, se eu tenho uma revista onde eu tenho em destaque um Rinil, uma super oferta imperdível, ele é um dos produtos provavelmente eleito para estar ali naquela semana em uso na casa. Então, é um pouco baseado nisso. A gente também tem um cuidado de fazer uma seleção de produtos com bastante equilíbrio entre as categorias. Então, esse ano a gente entrou com as categorias de perfumaria, com a categoria de rosto, com a categoria de body care e com a categoria de maquiagem. A gente tem uma prateleira, né? No patrocínio nos dá o direito de ter uma prateleira de exposição de produtos fixa, que fica ao lado do banheiro, e o banheiro é um lugar onde eles sempre estão lá escovando dente, tomando banho, conversando, se maquiando. Então, é um lugar bem importante ali de destaque da nossa marca, que aparece em várias edições, né, essa prateleira. E a gente, então, preenche ela com esses produtos, com essas categorias. E, como eu falei, além disso, além dessa prateleira fixa que é trocada toda semana, a gente tem as provas também. O interessante aqui de contar é que vira um momento dos brothers esperarem a troca da prateleira da Avon. Toda quarta ou quinta-feira, o programa faz uma manutenção interna na casa, pede para os brothers sair, que eles fazem uma limpeza, uma higienização lá dentro, e eles trocam a prateleira da Avon. Quando eles liberam para os brothers lá dentro a entrada na casa, de novo que a manutenção acabou, é uma gritaria naquele jardim, todo mundo correndo para ver o que a Avon colocou de novo ali na prateleira. E isso gera muito conteúdo para a gente. Então, vai muito além ali da gente estar só nas ações fixas do programa. É um espaço bem legal aí que a gente trabalha muito bem.
E a gente sabe que o BBB, o Brasil inteiro vê. Mas e aquilo que o Brasil não vê? Vocês têm alguma história marcante dos bastidores que possam dividir com a gente?
Eu tenho uma história muito legal. Inclusive, é super recente, né? Aconteceu até na semana passada, 2 dias depois que o programa acabou. A Ju até estava comigo. Nós fomos convidados para entrar na casa do Big Brother. Eu já tinha feito uma visita antes, já tinha ido, mas só pela parte de fora, né? Ali atrás dos espelhos. Enfim, é um tour paralelo que acontece quando o programa ainda está no ar, né? E aí você precisa colocar uma roupa especial, tudo para garantir que eles não vão conseguir enxergar quem está atrás do espelho, né? Nós fizemos uma visita, a Globo organizou uma visita para os patrocinadores bigs, né? Os patrocinadores principais que têm as maiores cotas. E nós fomos. Foi super emocionante, assim. Eu até comentei que eu me senti na Disney, né? Chegando na Disney, ali uma criança chegando na Disney. Porque eu fiquei alucinado, assim, com a experiência. Enfim, a gente acompanha daqui, né? Já é o segundo Big Brother. Nunca tinha tido essa experiência de visitar a casa. E foi muito, muito legal. E aí, enfim, nós visitamos todos os ambientes, confessionário, dispensa, eles liberaram o quarto do líder pra gente visitar, inclusive o quarto do líder é incrível, gigante, é super bonito, assim, é realmente bem VIP, né, igual eles falam, né, quem tá no VIP, quem tá na xepa. E aí, no final, a gente conseguiu bater um papo com o Boninho, né, e aí ele contou muita curiosidade pra gente, assim, sobre o processo de inscrição, como eles fazem a seleção das pessoas que querem participar, um pouco de curiosidade, né, até dos participantes, enfim, coisas bem legais, obviamente tudo isso é confidencial, né, mas foi um momento muito legal pra gente. O Boninho é uma pessoa super receptiva ali, foi muito bacana, a gente conheceu também o Tadeu, né, o Tadeu é um novo apresentador, começou esse ano, a gente fala que ele mandou super bem, né, ele teve uma performance muito legal, foi ponto alto aí dessa edição. A gente também conseguiu conversar um pouquinho com ele, a gente brincou muito com os trocadilhos ali que ele falava durante o programa, né, na hora de votar lá, ele falava, então todo mundo vote à vontade. E aí a gente comentou que a gente vibrava toda vez que ele falava isso. E aí no final, o Boninho chamou a gente para um tour atrás ali, né, nas câmeras, que é o tour que eu já tinha feito, mas eu nunca tinha feito narrado ali pelo Boninho, né? Ele mostrou tudo, toda a estrutura. A gente foi em lugares que eu não tinha ido e que eles nem liberam. Junto com o Boninho, ele explicou toda a dinâmica com todas as câmeras. Existe um trilho ali por trás, as câmeras ficam rodando. Uma coisa que eu achei legal, assim, é que esse corredor, né, que fica atrás dos espelhos, ele entra ali no meio da casa. Olhando, assistindo de casa, a gente acha que, por exemplo, o Lollipop e o quarto grunge são muito longe um do outro. E, na verdade, eles são do lado. É que a gente não consegue ter essa noção. E a entrada são por lados diferentes, mas no final do dia eles estão ali um do lado do outro. Então foi muito legal, assim, acho que foi uma experiência de vida, sabe? Mais até do que, obviamente, profissional, mas também uma experiência que eu vou guardar para sempre. Acho que tem outras histórias de bastidores, mas essa é a que eu fico mais animado de comentar com todo mundo, porque realmente foi incrível, assim. A gente chegou no hotel depois do passeio falando, nossa, gente, que dia memorável, assim, vai ficar registrado para sempre, né?
E eu acho, de que uma coisa legal aqui de contar pro pessoal, que acho que isso a gente pode contar, que não é tão confidencial assim, é o fato de todo mundo que se inscreve, absolutamente todo mundo é visto. Todo mundo, eles estavam contando isso, né? Que não tem você mandar uma inscrição e não ser visto. Existe uma equipe ali de seleção, né? Mas que eles não deixam passar nenhuma inscrição sem eles verem. Por isso, inclusive, que o tempo de inscrição é limitado. Porque eles fazem de um jeito que eles consigam dar conta de assistir a 100% de todos os vídeos que entram lá dentro. Então, isso eu achei bem interessante, porque o Boninho fez o seguinte comentário, ele falou assim, porque se eu deixar passar um vídeo sem assistir, talvez seja esse o próximo grande Gil do Vigor ou a próxima Juliette. Então, a gente, de fato, tem que assistir todo mundo e fazer uma seleção bem criteriosa. Então, é um programa, assim, levado a sério, né? A gente sabe que é o maior produto da Globo, foi o nosso maior investimento, então acho que é bacana dividir aqui com vocês que muita gente trabalhando por trás para que nossa marca, nosso grupo brilhe ainda mais.
E depois de tanta informação interessante, eu acho que eu e todos nós queremos saber o que devemos esperar da Avon no próximo ano. A parceria entre a Avon e o BBB, ela vai se manter para o BBB 23?
Olha, essa é a pergunta de 1 milhão.
1 milhão e meio. O valor do
1,5 milhão, o valor do prêmio. Olha, se depender da gente como time, com certeza. Assim, é um projeto que é incrível de trabalhar, de fazer parte, que dá muito orgulho, né? Realmente leva a Avon, levou e vem levando para um outro patamar. Mas, obviamente, é um projeto gigante, que tem um investimento também proporcional ali. E tudo depende da nossa estrutura ali, do planejamento estratégico para 2023, né? Ainda está muito cedo para a gente garantir, para a gente fazer qualquer tipo de afirmação aqui sobre a presença da Avon ano que vem, mas nós tivemos resultados muito positivos. E, obviamente, renovando, entrando, acho que a Avon, o ano que vem, vai continuar grandiosa, vai continuar sendo protagonista, né, que é o que a gente vem construindo nesses 2 anos, e com certeza evoluindo, trazendo novas coisas. Eu acho que esse ano a gente teve muitos aprendizados que a gente quer colocar em prática. Um grande desafio que a gente teve esse ano foi, inclusive, ali a questão do casting, da audiência, que não teve o mesmo alcance, o mesmo engajamento do ano passado, né? Da edição 21, que foi histórica, ali foi o maior da história. Mas a gente conseguiu fazer muita coisa, inclusive muita coisa fora da casa também. Então nós trouxemos a Inês Brasil, que gerou um mega buzz, nos deu 2 trending topics no Twitter. Depois, nós tivemos também todo o case ali da Isabela Boscovi, junto com a campanha de bases, que estava atrelada ao Big Brother. Nós alcançamos resultados assim, no TikTok, que foram históricos dentro da plataforma no Brasil. Também tem aquela marca lá, né? Foi aquela conversa que foi gerada a partir do tweet de uma pessoa, de uma mulher ali, perguntando qual que era o batom que a Jade usava no programa, o batom vermelho. E a equipe da Jade de admins respondeu aquela marca lá. E em cima disso, a gente criou uma mega conversa, trocou o nome do perfil, fizemos um tweet falando que o tinha trocado o nome. E isso deu muita mídia espontânea, deu muito engajamento. Enfim, várias coisas que a gente aprendeu esse ano que a gente quer levar e evoluir para o ano que vem, né? Então, assim, acho que expectativas com certeza podem esperar algo maior ainda do que a gente fez esse ano. Mas é isso, né? A decisão de entrar no Big Brother é uma decisão muito criteriosa, porque envolve um investimento muito grande, né? No nosso caso, é o nosso grande investimento do ano ali. É onde a gente coloca todo o holofote e a gente começa a trabalhar ali mais ou menos em agosto, setembro, nessa proposta de renovação, que é quando a Globo traz pra gente a proposta, com todo o plano comercial para o ano que vem. Todo ano eles fazem uma mudança, eles mudam os tamanhos das cotas, eles mudam os números de cotas, eles colocam novas entregas. E aí acho que uma coisa bem legal, obviamente eu não posso falar quais são, mas o Boninho contou pra gente ali que vai ter muita coisa tecnológica no Big Brother do ano que vem e recursos que vão ajudar muito as nossas categorias a ativar dentro do BBB. Então, se a gente realmente renovar o Big Brother pro ano que vem, podem esperar bastante tecnologia, muito recurso, trabalhando a favor ali das nossas categorias, né? Acho que, com certeza, vai ser um passo muito grande que a gente vai dar versus esse ano.
E eu tenho certeza que vocês estão muito ansiosos e nós também. E em 2022, a Avon não poderia ter feito diferente. Depois do sucesso absoluto, a empresa realizou novamente a parceria com o reality pelo segundo ano consecutivo. E dessa vez com as campanhas Vende Avon e Compre Delas, na qual os telespectadores são convidados a escanear um QR Code com a intenção de atrair novas representantes e estimular o empreendedorismo. E fora isso, quem não se lembra daquele fatídico dia do Aquela Marca Lá? Que com orgulho fez questão de falar que o batom Powerster vermelhaço é nosso. Junta tudo isso e soma com todas as provas, mas a ação Mulher que Representa, no Dia Internacional da Mulher, pouca coisa não foi. E além de tudo isso, a Avon realizou o lançamento de sua nova fragrância no penúltimo dia do programa, o Love You, seu primeiro Del Parfum, com essência floral frutal, que chega para fortalecer ainda mais o portfólio da marca e promete movimentar o território do romance e sonhos, o maior da perfumaria feminina. E por hoje é só, querides. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio especial do meu, do seu, do nosso Nature Coolcast. Compartilhe esse episódio com a sua rede de relações e leve à frente essas curiosidades e novidades desse reality show que mexe com todo o Brasil. Um grande e bem apertado abraço virtual, cheio de carinho. Até a próxima, Brothers e Sisters. Ju e Diego, muito obrigada e até a próxima.
Obrigada, Anne. Obrigada, Diego. Foi um prazer, Diego, estar com você nesse projeto. Anne, muito obrigada pelo convite, da gente poder dividir aqui todo esse acontecimento que foi o BBB 22. E espero que o ano que vem a gente tenha mais novidades para contar. Um grande beijo para todos.
Obrigado, Ju. Obrigado, Anne. Obrigado todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. E espero que a gente se veja em 2023 aí. Vamos trabalhar nessa renovação.
Este podcast foi editado pela Maremoto.